E vamos a mais uma nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole. Nós temos compartilhado, né, essas informações, essas análises que são relevantes para a gente entender um pouquinho como funciona aí a participação no plano diretor estratégico. Não é? Um dos impactos da pandemia, da Covid, se deu na participação social prevista em diversos processos de elaboração e execução de políticas públicas, como no processo de revisão do plano diretor estratégico, ou então nos planos de ação, né, das subprefeituras, por exemplo. Então, sem a possibilidade de promoção de discussões presenciais, houve uma migração para o virtual. Há pontos positivos, há considerações importantes, aprimoramentos que também são feitos, sugeridos, né, pelo grupo de estudo. E é sobre isso que a gente vai conversar com o professor Adrian Lavalle, que é vice-diretor e também pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, atender ao nosso pedido e trazer esse tema, que é sempre importante a gente entender como é que a participação social pode ser melhorada, não é? Aliás, vocês estão acompanhando, desenvolvendo notas técnicas sobre esse assunto já há algum tempo, não é, professor?
Correto. Estamos já na quarta nota técnica com relativo assunto de participação e na 14ª nota técnica, tratando diversos aspectos da revisão do plano diretor estratégico.
Agora, vamos entender um pouquinho, vamos explicar o que aconteceu, quer dizer, o impacto da pandemia justamente nesse processo de participação social, que você queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte.
Bom, o plano diretor estratégico, a revisão, ela foi iniciada, mesmo em condições muito pouco favoráveis, ante essas condições pouco favoráveis, alguns atores da sociedade civil decidiram fazer experiências de participação direta com a população através de uma metodologia muito interessante chamada de mini públicos, e essas experiências que visavam informar os processos de revisão dos planos de ação que fazem parte do plano diretor estratégico tiveram que migrar para formato online porque a pandemia entrou no meio. Então, experiências que já visavam aumentar a participação da população na revisão do plano diretor estratégico tiveram que ampliar as possibilidades dessa mobilização, contemplando canais virtuais que mostraram o potencial desses canais para viabilizar, em condições difíceis como as da pandemia, a participação da população.
Perfeito. Então houve essa necessidade, essa urgência. Agora, sobre o que exatamente eles discutem, então como é essa participação popular e o que prevê esse processo, né, de revisão do plano diretor?
Então, o plano diretor, ele revisa, é um processo de revisão da principal normativa que rege o planejamento urbano da cidade, e neste caso em particular há um elemento que corresponde ao plano ao nível das subprefeituras, que são os planos de ação. Nos dispositivos do plano diretor se orienta que existam planos de ação no nível das subprefeituras e que a revisão desses planos de ação seja feita com participação da população. Tanto nesse caso como no caso das dezenas de dispositivos participativos que existem no plano diretor, existem, assim, você pode contar mais de 40 dispositivos participativos em relação a aspectos muito diferentes no plano diretor, tal como nessas dezenas de dispositivos, no caso dos planos de ação, não existem orientações específicas a respeito de quão capilarizada tem que ser essa participação, isto é, de que nível do território ela tem que ocorrer, em que escala, quão territorializada, e também não existe qualquer disposição a respeito da metodologia a ser utilizada. Então, o que foi feito nessas experiências, que é muito interessante, é que se utilizou uma metodologia que ela é muito versátil e resolve, digamos, muito bem várias das dificuldades da participação, e essa metodologia é chamada de mini-públicos. Nos mini-públicos, se sorteiam cidadãos de uma determinada localidade ou com determinadas características, e esse sorteio permite fazer uma experiência de deliberação em ambientes menores, com maior tempo de discussão. E a ideia de sortear é que o cidadão que participa desses processos, diferentemente do que ocorre em processos, digamos, normais de participação, que as pessoas que se candidatam a participar ou que se autosselecionam para participar, normalmente são pessoas que têm mais tempo, têm mais recursos, têm mais formação, têm, digamos, um conjunto de características diferentes do cidadão médio. Nesse caso em particular, há sorteio. E isso garante que o cidadão que está participando ali seja um cidadão médio, isto é, que seja exatamente aquilo que se espera que corresponda, digamos, às percepções do cidadão médio, e você tem um conjunto de cidadãos médios, que nesse sentido são representativos, mas não representantes, discutindo a profundidade durante algum tempo um tema, e para ele ser colocado todo um conjunto de informações, a deliberação é orientada, e esses cidadãos produzem recomendações ou decisões. Então, essa é a natureza da, digamos, experiência participativa. Neste caso, foi a respeito da alocação de recursos nas subprefeituras.
Uhum. E tem duas experiências implementadas, uma em São Miguel Paulista, na Zona Leste, e outra na Zona Norte, né? Já Araguá, Pirituba, como parte do programa Reage São Paulo. Então, queria que você explicasse, mostrasse um pouco para a gente os resultados dessas duas experiências.
Correto. Então, trata-se efetivamente de duas experiências. Essas duas experiências, como outras experiências de mini públicos, foram realizadas por organizações da sociedade civil, neste caso em particular pela Fundação Tiro e Setúbal, em parceria com Delibera Brasil. E trata-se, digamos, diante desse vácuo institucional de falta de dispositivos, trata-se de um investimento das organizações da sociedade civil para viabilizar a participação da população. Neste caso, o que foi discutido foi a alocação dos recursos das subprefeituras para as prioridades dessas regiões ou dessas sub-regiões da cidade. Os moradores foram colocados diante de vários cenários e foi muito interessante porque normalmente o orçamento é tido como uma questão muito árida e simultaneamente com uma questão sobre a qual não é, digamos, recomendável colocar públicos leigos para debater, porque todo mundo vai querer gastar mais e pensa-se erradamente que essas pessoas não são capazes de entender a lógica do orçamento ou que não são capazes de priorizar e de fazer escolhas alocativas que obviamente renunciam uma parte do gasto. Pensa-se que todo mundo vai pedir mais. E por isso o orçamento é uma dessas áreas, digamos, sensíveis, nas quais normalmente gestores têm receio de promover participação. Neste caso foi muito interessante porque fornecendo um conjunto de informações foi possível fomentar nos cidadãos que participaram da experiência, nos moradores, foi possível demonstrar que existe, quais são as dificuldades do orçamento que enfrentam as subprefeituras e que enfrenta, enfim, enfrenta a prefeitura em termos gerais, o gestor público. Fizeram exercícios de priorização e para fazer esses exercícios de priorização eles tiveram que escolher entre gastos, o que significa que tiveram que abrir mão de certos gastos para priorizar outros em função de cenários que foram construídos por eles, quais as prioridades de gasto para suas regiões. Ao mesmo tempo, foi possível fazer isso com um processo informado de deliberação. Chamaram-se pessoas especialistas para responder um conjunto de questões e dúvidas dos cidadãos. Se prepararam-se materiais específicos com informação suficiente para que eles pudessem deliberar. E conseguimos fazer uma coisa muito interessante que os especialistas de mini público chamam de modo de participação cidadão. O que significa, é que o cidadão ele sai de um modo consumidor, isto é, de um modo no qual ele só pede, para um modo no qual ele se coloca na posição de pensar no bem comum, na coletividade, nas prioridades agregadas do território.
Uma experiência muito rica, né, professor?
Muito rica, efetivamente.
É perfeito. Me perdoe interrompê-lo, viu? Mas eu estava concluindo?
Estava concluindo, é isso aí. A gente se entusiasma falando da experiência.
É verdade.
Muito interessante.
Sem dúvida. E aí, claro, sempre dessa experiência, dessa dinâmica de mini públicos, né? alguns avanços importantes, que é muito bacana a gente se colocar na posição de quem pode tomar decisões, não é? E não é tão fácil. A gente, quando está aqui do lado de fora, olhando, observando, é muito mais fácil criticar, e a gente, essa experiência é muito relevante. Então, tem avanços, tem pontos críticos, e vocês costumam fazer sugestões também, não é? Depois dessa análise.
Correto. As nossas sugestões são, primeiro que, do ponto de vista das disposições participativas, o plano diretor estratégico, ele constitui um conjunto de avanços. Temos múltiplas disposições sobre participação, como eu mencionei para você, a participação em nível de planos, programas, áreas específicas, instrumentos, sim, são mais de 40 disposições sobre participação, mas a despeito desses avanços não existe especificação clara nas regulações ou regulamentações do plano diretor estratégico a respeito de quem deve participar claramente, de que nível de território deve participar e de quais os métodos para participar, de modo que participação se torna alguma coisa que fica inteiramente ao critério do gestor, e isso ajuda muito pouco. Então, a nossa sugestão é que os mini públicos sejam incorporados como um modelo, como uma metodologia participativa muito versátil, que pode ajudar a dar concreção a uma parte desses dispositivos.
Muito interessante. É bacana a gente destacar para o ouvinte que, por exemplo, está acompanhando essa entrevista hoje, mas não acompanham as anteriores que temos feito aqui, não é? Que essa nota técnica Planos de Ação das Subprefeituras e Minipúblicos, que a gente está comentando, especificamente dois casos, né? São Miguel e Pirituba Jaraguá. Bom, ela é parte de um conjunto de estudos, né, professor, publicado pelo SEM, que vem abordando aspectos do planejamento municipal, parque imobiliário, a gente já falou de mobilidade, estamos falando hoje de participação social, tem questão orçamentária. Então, essa proposta, ela prossegue, né? A gente trouxe detalhes dessa nota, mas o trabalho continua.
Continuamos com mais algumas notas técnicas, depois faremos uma pausa para avaliar o processo todo de produção de material, que tem sido muito rico, e retomaremos mais adiante. Neste caso em particular, a nota técnica foi diretamente produzida por aqueles que comandaram as experiências dos mini públicos, dois colegas do Delibera Brasil, José Veríssimo e Silvia Cervellini, e eu faço a curadoria da nota técnica.
Perfeito. Eu acho que nós passamos assim as principais conclusões. É claro que a gente tem um tempo apertado para trazer detalhes, mas vamos publicar quem teve interesse pelo assunto, por esse estudo que avalia então a aplicação da metodologia de participação social inovadora que o professor explicou para a gente aqui, chamado de mini públicos, né? A gente vai publicar na íntegra e você vai ter acesso a todos os detalhes. Professor Adrian Lavalle, que é vice-diretor, pesquisador do SEM, o Centro de Estudos da Metrópole. Professor, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
Até a próxima, Roxane. Eu que agradeço o convite e bom dia para você e para a sua audiência.